propulsão eletroaerodinâmica, alimentada por Maxwell e Coulomb. As percepções apresentadas neste ensaio derivam de dezenas de experimentos realizados pelo autor entre 2016 e 2018, explorando a propulsão eletroaerodinâmica com uma ampla gama de fontes de energia, AC e DC, geometrias de eletrodos e tipos de emissores de íons. Essas investigações culminaram na construção do rotor de 80 cm mostrado abaixo, que alcançou uma velocidade de rotação de 18 rotações por minuto usando menos de 6 kV e apenas cerca de 100 mW de potência elétrica de entrada. Essa campanha experimental revelou que o desempenho depende muito mais da distribuição e geometria dos campos eletrostáticos do que do movimento do ar ou da corrente iônica em si. Essas observações estabeleceram a base para a reformulação teórica da propulsão eletroaerodinâmica que se segue. Propulsão eletroaerodinâmica, o motor silencioso. A propulsão eletroaerodinâmica, EAD, frequentemente chamada de empuxo eletroidrodinâmico, EHD, ou vento iônico, é uma daquelas tecnologias raras que parecem ficção científica, um dispositivo que se move silenciosamente pelo ar sem partes móveis, sem combustão e sem escapamento visível. O público ouviu falar dela pela primeira vez no início dos anos 2000 por meio de projetos de lifters em quintais, e novamente em 2018 quando MIT demonstrou um avião iônico deslizando por um ginásio. No entanto, a física subjacente tem uma história mais longa e intricada. Quase um século antes, Thomas Townsend Brown e Paul Biefeld observaram que capacitores de alta tensão podiam gerar um pequeno empuxo persistente. Brown atribuiu o efeito à antigravidade. A ciência moderna, armada com as leis de Maxwell e Coulomb, reconhece que a verdade é mais sutil e, de muitas maneiras, mais profunda. A propulsão EAD não se trata de soprar ar com íons. Trata-se de esculpir campos elétricos de modo que as tensões eletrostáticas resultantes produzam uma força mecânica líquida. Nesse sentido, os dispositivos EAD são alimentados por Maxwell e Coulomb, pela geometria e dinâmica do próprio campo elétrico. A ilusão do vento iônico. Pergunte à maioria dos engenheiros sobre propulsão EHD e você ouvirá uma história simples. Um emissor afiado produz íons por descarga de corona. Esses íons aceleram em direção a um eletrodo coletor, colidindo com moléculas de ar neutras no caminho e transferindo impulso para elas. O gás neutro se move o chamado vento iônico, e, pela terceira lei de Newton, o dispositivo experimenta um empuxo igual e oposto. Essa imagem não está errada, mas está incompleta. Na prática, os íons carregam massa insignificante. Suas colisões com nêutrons são frequentes, sim, mas o impulso transferido por colisão é mínimo. Mais importante, nenhuma força mecânica significativa atua diretamente na ponta da agulha ou no coletor. O vento é um subproduto, não a fonte, da propulsão. O verdadeiro motor reside no campo elétrico que acelera esses íons, na redistribuição da energia eletrostática à medida que a carga espacial se forma e flui. Pressão de campo e tensão de Maxwell. As equações de Maxwell descrevem como os campos elétricos armazenam e transferem impulso através do tensor de tensão de Maxwell. Dólar. Barra inversa MATF, T, igual barra inversa var epsilon underline 0 barra inversa MATF, e vírgula barra inversa MATF, e, barra inversa TFRAC, 1, 2,2 barra inversa MATF, e. Dólar. A integração desse tensor sobre a superfície de qualquer corpo produz a pressão eletrostática líquida que atua sobre ele. Essa pressão, não o movimento do ar, é o que impulsiona um propulsor EHD para frente. Quando ocorre uma descarga de corona, forma-se uma nuvem de íons ao redor do emissor. Esses íons fazem duas coisas críticas. 1. Eles blindam parcialmente o campo elétrico do emissor. A intensidade do campo local diminui perto da ponta, mas permanece forte no volume circundante. 2. Eles distorcem a geometria geral do campo. De um lado do emissor, as linhas de campo terminam em superfícies carregadas próximas ou estruturas aterradas. Do outro, elas se estendem para fora, parcialmente neutralizadas pela carga espacial. O resultado é um desequilíbrio na pressão eletrostática no sistema emissor-coletor, uma força líquida. O impulso flui do campo para os eletrodos, não através de colisões moleculares. A lei de Coulomb em ação. No nível mais simples, as forças envolvidas são descritas pela lei de Coulomb. Dólar. Barra inversa MATF, F, igual barra inversa frac, 1, 4 barra inversa pi barra inversa var epsilon underline 0, barra inversa frac, q underline 1 q underline 2, R2, barra inversa AT, R. Dólar. Cada elemento de superfície carregada de uma estrutura EHD atrai ou repele cada outra região carregada em seu ambiente. O empuxo total é a soma vetorial dessas inúmeras interações coulombianas, continuamente remodeladas pelos íons em movimento que modulam o campo. Em um estado estacionário de corona, uma fina camada de íons positivos fica entre um emissor de alta tensão e um coletor relativamente negativo, ou ambiente circundante. Esses íons servem como mediadores, eles blindam parcialmente a atração entre o emissor e o coletor, e ao se moverem, reiniciam continuamente a assimetria do campo. A entrada elétrica constante mantém esse desequilíbrio, convertendo energia potencial eletrostática em força mecânica. Lições da NASA e os limites do paradigma do vento iônico. No início dos anos 2000, a NASA e seus contratados revisitaram dispositivos do tipo Biefeld-Brown sob os estudos Gravitech e Thaleia-IA. Usando capacitores assimétricos de alta tensão em ambientes atmosféricos e de vácuo, os experimentos visavam testar se o efeito persistiria na ausência de ar. Os resultados foram inequívocos e involuntariamente reveladores. No modo atmosférico, os rotores alcançaram rotação mal mensurável, 1 a 2 RPM, e empuxo na faixa de 10 a 100 N, ordens de magnitude abaixo do esperado se os dispositivos realmente explorassem um efeito gravitacional. O movimento era totalmente atribuível à descarga de corona convencional e ao fraco vento iônico. No vácuo, em pressões até 10⁶ torr, o movimento cessou completamente. Qualquer sinal transitório foi rastreado até degaseamento ou carga residual de superfície. Sem moléculas de ar para sustentar a ionização, o campo eletrostático tornou-se simétrico, e a força desapareceu. Os investigadores concluíram que o empuxo escalava aproximadamente linearmente com a densidade do ar, uma descoberta frequentemente citada para desmascarar a propulsão EHD como impossível no vácuo. Mas o que realmente demonstrou foi algo mais profundo: sem um meio para carregar a carga espacial, o campo elétrico perde a assimetria que produz gradientes de pressão eletrostática. Em outras palavras, esses testes iniciais confirmaram acidentalmente a interpretação da tensão de Maxwell da propulsão eletroaerodinâmica. Não era gravidade, nem mero arrasto iônico, era a presença de um desequilíbrio de campo mediado por carga que importava. Os dispositivos Gravitech, construídos para simplicidade e simetria, careciam de qualquer reservatório de carga significativo ou dielétrico formador de campo. Suas geometrias abertas dissipavam as linhas de campo para o ambiente, desperdiçando a maior parte da energia eletrostática. Em contraste, o rotor EPS alumínio descrito aqui concentrava a carga ao longo de uma pele condutora bem definida, permitindo que a região de carga espacial esculpisse o campo local. O resultado, empuxo utilizável com menos de 6 kV e cerca de 100 mW desempenho quase duas ordens de magnitude melhor em eficiência energética. Essas descobertas ecoam um tema consistente: a eficiência eletroaerodinâmica emerge não da tensão ou fluxo de ar, mas do controle da topologia de carga e geometria de campo. O efeito reservatório de carga. Uma folha leve sobre um núcleo rígido e isolante se comporta como mais do que apenas um condutor, ela forma um reservatório de carga de grande área que amplifica a assimetria do campo elétrico. No design atual, o poliestireno expandido, EPS, serve puramente como suporte estrutural leve, com toda a sua superfície envolvida em folha de alumínio que é eletricamente contínua com a fonte de alta tensão. O EPS adiciona função elétrica insignificante, seu valor reside em permitir uma grande superfície condutora com massa mínima. Essa pele condutora extensa armazena carga diretamente da fonte de energia, permitindo que a descarga de corona opere contra um campo eletrostático pré-carregado em vez de construí-lo do zero a cada ciclo. A alta área de superfície da folha aumenta dramaticamente a capacitância efetiva, na ordem de 10 a 100 pf·cm·2 sobrescrito, dependendo da textura e curvatura da superfície, e converte uma tensão aplicada modesta em um gradiente de campo elétrico local muito mais forte. Quando a corona se acende, a folha atua como uma referência de potencial estabilizadora. Os íons emitidos modulam ligeiramente o campo local, mas não o dominam. Em vez disso, a carga de superfície armazenada mantém uma assimetria estável que produz empuxo contínuo com potência muito baixa. Do ponto de vista da tensão de Maxwell, a força é proporcional à integral da intensidade do campo e seu gradiente. F0II dV. E a grande folha bem carregada maximiza ambos os termos sem exigir tensão ou corrente mais alta. Isso explica por que um rotor de baixa potência e baixa tensão pôde alcançar rotação significativa. Ele substituiu a energia eletrostática armazenada pelas perdas de corrente iônica pesadas das geometrias vento iônico convencionais, uma forma prática de eficiência eletrostática. A geometria da eficiência. A eficiência de um propulsor EHD não é determinada pela velocidade do fluxo de ar, mas por quão efetivamente o campo elétrico é esculpido. Os parâmetros-chave incluem: assimetria de campo, o componente direcional líquido do gradiente de pressão eletrostática. Distribuição de densidade de carga, como a nuvem de íons modifica esse campo por blindagem parcial. Acoplamento capacitivo, a carga total armazenada em superfícies opostas por volt aplicado. Canais de perda, perdas de corona, recombinação e vazamento de elétrico. Designs que confinam e esculpem o campo, por exemplo, colocando uma ampla superfície opostamente carregada perto do emissor, podem alcançar melhorias de ordens de magnitude em empuxo por watt. O campo elétrico faz o trabalho, os íons meramente permitem que o campo permaneça assimétrico e dinâmico. Revisitando Biefeld-Brown. As observações iniciais de Brown sobre empuxo de capacitores assimétricos precedem nossa compreensão moderna da física de plasma. Sem o quadro da tensão de Maxwell ou dinâmica de carga espacial, era natural pensar que o efeito pudesse envolver gravidade. O fato de que os propulsores EHD produzem força contra o vetor de campo, e às vezes verticalmente para cima, apenas aprofundou o mistério. Visto através da lente de hoje, a antigravidade de Brown era simplesmente pressão eletrostática tornada visível. A similaridade na forma matemática, tanto as energias potenciais gravitacional quanto eletrostática caem como (r² ), tornou a confusão historicamente compreensível, mas a física é inteiramente eletromagnética. Perspectivas e contexto moderno. Análises recentes e discussões entre pares reforçam essa reformulação da propulsão eletroaerodinâmica como um fenômeno de gradiente de campo em vez de um motor de vento iônico. Em configurações clássicas de lifters, correntes de corona na ordem de miliamperes a dezenas de kilovolts produzem densidades de empuxo na faixa de micro a milinewton por watt, um reflexo de quão pouco da energia do campo elétrico termina como tensão mecânica direcionada. Em contraste, o rotor EPS envolvido em folha converte a mesma lei física em um processo impulsionado por carga. A ampla superfície condutora mantém um forte gradiente e com corrente mínima, trocando perdas de deriva por energia de campo armazenada. Essa distinção ecoa uma mudança mais ampla na pesquisa contemporânea. Atuadores de descarga de barreira dielétrica no controle aerodinâmico também derivam sua força de superfície da tensão de Maxwell em vez de fluxo de ar em massa, alcançando eficiências de 10 a 100 mkW-1 sobrescrito quando a geometria do eletrodo é ajustada para a simetria. Geometrias de eletrodos flutuantes e confinamento em estudo na ONERA e nos programas EHD da União Europeia mostram aumentos de 2 a 5 vezes no empuxo ao esculpir a bainha iônica, precisamente a lógica de design do rotor reservatório de carga. E em ambientes de ar rarefeito, como a estratosfera superior ou a atmosfera marciana, onde o arrasto iônico enfraquece mas a tensão eletrostática persiste, superfícies ricas em carga podem sustentar a propulsão muito depois da falha de designs convencionais. A física alinha-se perfeitamente com o quadro de momento de Poynting do eletromagnetismo clássico, o empuxo corresponde ao gradiente da densidade de energia de campo. F0II dV. Significando que o sistema extrai impulso diretamente do campo eletromagnético. Os íons são catalisadores que mantêm o desequilíbrio, não a massa de reação em si. Isso explica por que, em experimentos de vácuo onde o campo se torna simétrico, o empuxo desaparece, o termo e colapsa. Inversamente, no rotor reservatório de folha, a pele capacitiva mantém íngreme e direcional, produzindo cerca de 0.1 a 1 mn de empuxo equivalente a torque de apenas 100 mW de potência de entrada, 10 a 100 vezes a eficiência de dispositivos de arrasto iônico. Traço. Parâmetro design convencional de vento iônico rotor reservatório de carga em folha implicação. Traço. Tensão 20 a 50 kV menor que 6 kV menor risco de quebra, escalonamento mais fácil. Potência 1 a 10W 0.1W 10 a 100 vezes maior empuxo W. Mecanismo de empuxo colisões íon neutro gradiente de campo, tensão de Maxwell, largamente independente da densidade do ar. Chave enabler lacuna emissor coletor reservatório capacitivo em folha carga armazenada maior que corrente transitória. Eficiência, NKW-1 sobrescrito, 0.01 a 0.11 a 10, inferido, viável para microWAVs. Traço. Tais comparações destacam um pivô conceitual, da propulsão impulsionada por corrente para propulsão impulsionada por carga, do movimento de matéria para esculpir campos. A próxima fronteira é o que poderia ser chamado de arquitetura eletrostática, usando otimização computacional e materiais avançados, emissores de nanotubos de carbono, folhas padronizadas, dielétricos metamateriais, para maximizar e modos DC pulsados híbridos poderiam explorar ainda mais o armazenamento de carga transitória enquanto reduzem subprodutos químicos. Conclusão, alimentada por Maxwell e Coulomb. A propulsão eletroaerodinâmica não é uma curiosidade exótica ou anomalia pseudocientífica. É uma manifestação direta das leis de Maxwell e Coulomb, uma máquina macroscópica que converte energia potencial eletrostática em movimento através de assimetria de campo controlada. Onde inventores iniciais viam antigravidade e projetos modernos veem vento iônico, a verdadeira história é mais simples e profunda. Os campos elétricos possuem tensão. Esculpa essa tensão, e você pode se puxar pelo ar sem partes móveis, sem combustível e sem som. Essa é a genialidade silenciosa da propulsão eletroaerodinâmica, verdadeiramente, alimentada por Maxwell e Coulomb. Referências. 1. Talley, C.L.I. e avaliação do efeito Biefeld-Brown, testes de propulsores de capacitores assimétricos em vácuo e atmosfera. IAA Paper 2003-1023, NASA Marsaus Space Flight Center, 2003. 2. Brown, T.T. Aparelho eletrocinético. Lugar acima mencionado. Patente número 3, 187,206, 1965. 3. Wilson, S., Barrett, S.R. Voo de um avião com propulsão iônica de estado sólido. Nature 563, 532-535, 2018. 4. Morro, e controle de fluxo de ar por atuadores de plasma não térmicos. J. Pis. D. Apple. Pis. 40, 605 a 636, 2007. 5. Roney, PD Controle de Fluxo EHD e Atuadores de Plasma. NASA Technical Report Server, 2015. 6. Programa EHD Onera, Propulsão Eletroidrodinâmica e Controle de Fluxo. Relatórios Internos 2018 a 2023.